das notícias na ERT, edição de António Feliciano.
O Ministério Público, através da Procuradoria da Comarca de Santarém, arquivou o inquérito que ali estava em curso contra o Centro de Integração e Reabilitação de Tomar, nas figuras de Célia Bonet e Ana Palmeiro Calado. As dirigentes eram acusadas pelo município nabantino de terem prestado falsas declarações por altura da escritura pública de uso campeão, precisamente por terem declarado que o CID era legítimo proprietário da estrutura situada na Avenida Dona Maria II, onde está instalada a antiga. O procurador do Ministério Público entendeu que não houve fundamento factual e probatório que desse suporte às queixas da Câmara e decidiu então pelo arquivamento, decisão ainda passível de recurso. Refira-se que Anabela Freitas, presidente do município, alegou que o imóvel em causa pertence ao domínio público e que tinha sido cedido ao CID a título provisório e precário, recorrendo a uma ata de uma reunião de Câmara realizada a 12 de outubro de 1978. Ainda assim, refere o Ministério Público, a Câmara não apresentou qualquer outro documento que faça essa prova de domínio público. Entretanto, quanto ao imóvel propriamente dito, refira-se que o CIR assumiu o que faltava das obras, praticamente em fase de acabamentos. O imóvel, recorde-se, foi encerrado pelos serviços de proteção civil em setembro de 2021 por não estarem garantidas as condições de segurança aos utentes. Os números são confirmados por Diana Leiria, diretora do Agrupamento de Centros de Saúde do Médio Tejo. Há nesta altura 2.354 pessoas em Tomar que não têm médico de família, num universo que se traduz em 5%, tendo por base 43.324 inscritos nas diversas unidades, incluindo o polo da USF de Santa Maria, localizado em Ferreira do Zêzere. Não deixa de ser um indicador bem abaixo da realidade de outros concelhos da região, sendo que em Orém, por exemplo, há cerca de 15 mil utentes sem um acompanhamento de referido profissional. Por ocasião da recente iniciativa promovida pela Assembleia Municipal de Tomar para analisar o estado da saúde no concelho, Diana Leiria apresentou então um conjunto de números, desde logo a existência de 659 médicos especialistas e de 29 internos nas 85 unidades de saúde do Médio Tejo.
E o concelho de Tomar tem uma densidade populacional superior àquela que o nosso país tem no geral, com 103 habitantes por quilómetro quadrado, tem 43.324 inscritos. Este número é ligeiramente relacionado com o facto do ICS de Santa Maria com sede em Tomar ter um polo em Ferreira do Zêzere. Isso significa que para nós, em termos de Registro Nacional de Utentes, estes utentes pertencem a Tomar. Daí termos aqui mais utentes do que habitantes propriamente ditos. E temos no concelho de Tomar 5% de utentes sem médico de família, o que face ao panorama geral dos 25% é francamente bom, não sendo ideal, é bom. O conjunto dos utentes de Tomar representam 19% do total de utentes do nosso país. A UCS de Santa Maria é uma UCS modelo B, com 18.700 utentes inscritos, não tem polos, não tem utentes de médico e tem 8 médicos em formação específica. Isto é, há 8 médicos que estão a fazer especialidade em medicina geral e familiar nesta unidade, aqui na vossa cidade. Tem um IDG, um índice também global, com todas aquelas vertentes que vimos há pouco, de 79.5. Depois temos a UCS de Marmelais, também modelo B. Eu sou a modelo B no dia 20 de outubro de 2021. É mais pequenina, tem 10 mil utentes, não tem polos, não tem utentes sem médico e tem dois médicos sem formação. Portanto, irão tornar um dia especialistas em MGF. E tem um IDG de 85.3. Para este IDG, para além de todo o trabalho, também muito contribui o facto de serem acreditados pela Agência de Acreditação em Saúde, que é também aquela que é recomendada pela nossa Direção-Geral da Saúde e é também por essa agência que é acreditada à Unidade de Saúde Pública. Depois temos a Unidade de Cuidados Personalizados, mas é uma unidade, digamos assim, com uma organização à Centro de Saúde Antigo, chamemos assim, e temos 14 mil utentes, cerca de 14 mil utentes, 18 polos, temos neste momento 2.354 utentes sem médico atribuído. Não temos formação médica, porque não temos idoneidade, porque não conseguimos organizar-nos de forma a que a ordem dos médicos nos dê idoneidade, porque esta dispersão é completamente impossível e tem um índice de desempenho global de 24%.
Aqui o balanço sobre os cuidados de saúde primários em Tomar. 2.354 pessoas não têm acesso a médicos de família.
Rádio Web, a primeira a informar.
Depois de duas votações que ficaram empatadas em reunião da Câmara de Tomar, eis que a escolha do provedor do município irá voltar à ordem de trabalhos, precisamente em novo encontro do Executivo, que irá decorrer nesta segunda-feira. Desta feita, a votação deverá ser favorável a José Pereira, uma vez que tudo aponta para que não haja ausências entre o Executivo do PS, que fará prevalecer a sua maioria em relação ao PSD. Ainda assim, importa recordar, será a Assembleia que irá escolher o provedor, figura que, diz o regulamento, apreciará com isenção e independência às reclamações e, embora sem poder decisório, poderá articular diretamente com o Presidente de Câmara, responsável máximo dos serviços, ou dirigir-se diretamente aos dirigentes e serviços visados ou órgãos municipais competentes com as recomendações necessárias com o objetivo de facilitar, resolver ou eliminar as situações objetos de queixa, solucionar diferentes ou corrigir as situações lesivas dos interesses dos cidadãos. O PSD, esse, deverá manter a sua posição contrária à escolha de José Pereira, posição fundamentada, na altura, pelo vereador Tiago Carrão.
Então, só agora, passados quase 10 anos e a 2 anos de terminar o terceiro mandato, é que realmente isto toma efeito quando o regulamento está aprovado, o primeiro regulamento está aprovado desde 2015. O regulamento é bastante claro. No artigo 2º, indica que o provedor do município exerce a sua atividade com independência e imparcialidade face aos órgãos municipais. Acrescento eu, à partida espera-se ou esperava-se que seria um nome consensual. Aliás, a primeira versão do regulamento previa uma maioria de 2/3 na Assembleia Municipal e esta última versão atual prevê apenas uma maioria simples, o que leva, obviamente, mostra que a procura não foi essa, por isso mesmo foi a opção foi de poderem impor o nome e não falar com mais ninguém, seja com o maior partido da oposição, seja com os outros partidos representados na Assembleia Municipal. E se formos a ver aqui alguns dos aspectos que eu não posso deixar de evidenciar, uma delas é a questão da independência e da imparcialidade referida neste artigo 2º, e que o 1º e o 8º artigo são bastante claros. Tem por missão o provedor do município, principal missão, a defesa e a promoção dos direitos, garantias e interesses legítimos dos municípios perante os órgãos e serviços municipais. E compete ao provedor receber queixas e reclamações relativamente aos órgãos dos serviços municipais. Se é isto que é esperado, e bem, do provedor do município, parece-nos a nós que o nome apresentado deveria efetivamente ser independente, imparcial, no sentido de estar desligado daquilo que é a governação atual, também os partidos políticos, não sendo obviamente cadastro, longe de mim dizer isso, que cadastro pertence a um partido político, mas neste caso trata-se de alguém que foi até há bem pouco tempo presidente da Assembleia Municipal, é um militante ativo do Partido Socialista que ainda há 3 meses pertencia ou pertence à Comissão Política eleita do Partido Socialista, é o 6º elemento da lista apresentada pelo Partido Socialista nas autárquicas de 2021, ou seja, no limite se 2 dos senhores da governação socialista saíssem, o provedor do município seria chamado a tomar posse, tomava ou não era outra questão, mas seria chamado, ou seja, deixem-nos aqui com este perfil, e volto a dizer, não é a pessoa em particular, mas com este perfil, qualquer outra pessoa com este tipo de perfil, a nossa intervenção seria a mesma.
Eleição do provedor do munícipe de Tomar segue então para o terceiro round nesta segunda-feira em reunião de Câmara.
Rádio Air, informação.
O Instituto Politécnico de Tomar vai a eleições. Nesse sentido, irá abrir a partir desta segunda-feira o processo de candidaturas à presidência da instituição, sendo que está estipulado dia 6 de abril como data limite para a efetivação de nomes que se queiram propor. Recorde-se que em abril deste ano, precisamente, chega ao final o mandato de 4 anos por parte de João Croado, atual presidente do IPT. Por isso, dando cumprimento ao estabelecido no regime jurídico das instituições de ensino superior, foi assim dado início ao processo de eleição do presidente com esta abertura de candidaturas, onde estará, claro, João Croado, que se perfila dessa forma para cumprir um novo mandato de 4 anos, dando continuidade a projetos que estavam definidos para médio prazo. O município de Ferreira do Zêzere assinou o acordo de cooperação com o Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana no âmbito do programa Primeiro Direito. A cerimónia, que contou com a presença da Secretária de Estado da Habitação, Fernanda Rodrigues, visou o programa de apoio ao acesso à habitação, sendo que está em causa a promoção de soluções para pessoas que vivem em condições habitacionais indignas e que não têm capacidade financeira para suportar o custo do acesso a uma habitação adequada. Em declarações à ERTS, a Secretária de Estado da Habitação, Fernanda Rodrigues, falou dos objetivos e políticas do Governo para o aumento da habitação disponível.
É tudo aquilo que nós vamos implementar daqui para a frente e que já estamos a implementar, não é só a partir de agora. Portanto, temos estado a trabalhar com uma grande perseverança na tentativa de aumentar o número de habitações para colocar no mercado e para colocar no mercado rendas acessíveis, não é? E para permitirmos contribuir através da reabilitação e através da construção nova para que este problema da habitação que temos hoje seja minorado cada vez mais. E, portanto, estes acordos e os consequentes passos na concretização destes acordos são os principais passos também por parte dos municípios e por parte do Governo para essa concretização e para a diminuição para o aumento do número de habitações que queremos colocar no mercado. Fiquei muito satisfeita, já transmiti isso ao Sr. Presidente publicamente e depois na conversa que tivemos ali mais particularmente. Fiquei extremamente agradada pelo facto deste município, ao assinar este acordo, já ter desenvolvido o projeto de construção de novas habitações e penso que também estará já a trabalhar na reabilitação dos sete fogos que têm perspectivados na sua estratégia local de habitação. É isto que nós necessitamos por parte dos municípios, é esta efetivação da sua estratégia, daquilo que desenhou na sua estratégia local de habitação e, portanto, nas soluções. Portanto, não passarmos de uma mera assinatura de um papel para a execução efetiva das obras. É isto que todos nós necessitamos. O PRR tem os prazos para a sua execução, que todos são públicos e por isso é necessária a execução, terminar as habitações, quer seja a reabilitação, quer seja a construção nova, e entregá-las às famílias. Esta é a meta que nós temos que construir.
As soluções promovidas pela Câmara Municipal de Ferreira do Zêzere a concretizar previsivelmente até ao final do ano de 2025 prefazem um total de aproximadamente 2 milhões de euros de investimento, verba que Bruno Gomes, presidente da autarquia ferreirense, considerou para já suficiente para responder às necessidades mais imediatas em matéria de habitação social.
Terá que ser suficiente no sentido em que temos também que ter aqui um trabalho que tem que ser célere e que tem que também ser muito profissional, entre aspas, para que tenhamos habitação condigna, de muita qualidade, com esse valor. Agora, para um autarca, eu sempre falo de programas e depois financeiros, quero sempre mais, mas eu estou muito agradado com a assinatura deste acordo e quero muito, como a senhora secretária disse, executar. Quero muito continuar a trabalhar, quero muito que os meus técnicos e o meu executivo continuem a trabalhar para conseguirmos cumprir com prazos e assim as pessoas o mais rapidamente possível poderem ter acesso à habitação digna. Esse é o meu propósito. Trabalhamos muito e continuaremos a trabalhar para continuar a cumprir com as metas que nos são dadas.
Esta estratégia é uma estratégia que não está sempre, não está fechada, não é? Nós, à medida que vamos avançando no tempo, podemos também adaptar a estratégia. De todo modo, para as nossas necessidades atuais, este programa cumpre e nós, como eu disse, queremos é cumprir com a execução, queremos é executar rápido para podermos dar melhores condições. De todo modo, estamos sempre cá a estudar soluções que permitam também alicerçar o futuro e se entendermos, a dada altura, que esse alicerce exige mais investimento, o município tem essa capacidade e assim trabalhará. Mas, como eu digo, agora cinjo-me e quero muito cumprir com aquilo que está definido neste acordo e que hoje aqui também foi mencionado. Nós fizemos também um trabalho no que toca ao projeto de execução teve esse cuidado, o cuidado de ter habitação de qualidade a custos controlados. Portanto, temos que continuar nessa linha, ser muito exigentes, ser perspicazes no sentido de termos uma obra que cumpra com os requisitos que são exigidos, mas que ao mesmo tempo permita
habitação a custos reduzidos.
Câmara de Ferreira do Zêzere aqui a apostar em soluções para a habitação social.
Rádio Web, a primeira a informar.
Em recurso às redes sociais, o Comando Distrital de Santarém da Guarda Nacional Republicana reforçou o alerta em torno das burlas que têm sido praticadas na região. Conselho de Tomar incluído, neste particular, pelo método de uma falsa entrega de prémios atribuídos por instituições do Estado. Nesse texto, a GNR refere que o sistema utilizado passa normalmente pelo contacto porta a porta, especialmente junto de pessoas idosas residentes em zonas mais isoladas, onde os indivíduos se apresentam como profissionais de instituições do Estado português e iludem os cidadãos sobre a existência de prémios e alegando falsos pretextos para a entrega do valor em causa, induzem as pessoas a mostrar o dinheiro de que dispõem nas suas habitações para visualizarem o número de série das notas como condição para a atribuição do mesmo. São ainda conhecidas outras situações, como de cobrança de valores indevidamente pagos, decorrentes de pensões ou outras prestações, alerta a Guarda Nacional Republicana. Em qualquer uma das situações, o objetivo principal passa pela obtenção de valores, dinheiro ou outros, ou ficarem a saber se as pessoas dispõem de dinheiro nas suas casas, reforça o mesmo alerta.
Rádio R, informação.
Centenas de crianças das escolas do Conselho de Tomar abriram os festejos para o Carnaval 2023, num desfile de alegria e cor, onde os mais pequenos deram largas à imaginação. O ponto de encontro foi na Praça Raul Lopes, com descida pela Alameda 1 de Março, em direção à Praça da República. Aplaudidas pelos mais crescidos, principalmente pelos pais, as crianças seguiram ao ritmo da música tradicional de Carnaval, ritmo coordenado pela Tomar Iniciativas e ainda por funcionários do município e pela Polícia de Segurança Pública, que garantiram a máxima segurança aos mais pequenos. Depois, já na Praça da República, houve animação e registro para a participação do Rei e da Rainha do Carnaval de Tomar. A ERTE acompanhou o desfile e, no final, falou com Hugo Cristóvão, vice-presidente da Autarquia Nabantina, que nos fez um balanço deste arranque de folia.
A exemplo de anos anteriores, essencialmente nesta iniciativa pretendemos juntar, digamos, as crianças aqui, neste caso, das escolas da Junta da União de Freguesias, que vulgarmente chamamos urbana, para simplificar, e portanto, naturalmente, nas escolas, portanto, jardim de escola e escolas de primeiro ciclo que pretendem aderir. Essencialmente, pré-escolar, portanto, na maioria dos casos. Não sei, confesso, o número de crianças que está presente, porque, na verdade, todos os anos acontece, nunca vem exatamente todas as escolas que se inscrevem, apesar de hoje até estar bom tempo, mas ainda assim julgo que nem todas as crianças acabaram por vir, mas temos aqui, enfim, enfim, largas dezenas, na verdade serão centenas de crianças com os seus educadores, com o pessoal não docente que acompanha, e acima de tudo também para as famílias, porque acaba sempre por ser um dia de diversão, obviamente para as crianças, é para elas que esta iniciativa acontece, mas obviamente que as famílias também ficam sempre muito agradadas, enfim, de ver as suas crianças a divertirem-se. E, portanto, é um pequeno início simbólico, como realmente tem acontecido, daquilo que depois serão os festejos de Carnaval.
Hugo Cristóvão fez ainda uma abordagem à realidade atual do Carnaval comparativamente com o impacto em tempos idos. Agora, referiu a outras apostas diferenciadoras que merecem uma maior atenção da autarquia.
Na minha opinião pessoal, acho que o Carnaval dificilmente poderá ser uma atividade que seja diferenciadora no sentido daquilo que a atual governação tem tentado fazer em termos de eventos, ou seja, apostar fortemente sim naqueles que sejam diferenciadores numa lógica que acontece, que é de competição entre territórios e entre concelhos. Portanto, há temas que, como o Carnaval, penso que o Natal, de certa forma, quase todos fazem um pouco e, portanto, já não conseguimos aí ser diferenciadores. Sim, é verdade que, sei lá, nos anos 80, Tomar terá sido diferenciador, mas perdeu esse comboio. Não vale a pena estarmos a escalpelizar agora as razões pelo que o fez. Foram opções da época, mal ou bem aconteceram, hoje penso que esse comboio não será possível de fazer. Ou seja, a atividade do Carnaval será essencialmente uma atividade a pensar nos locais, e sim, também, naturalmente, pessoas que vêm de fora. Não deixa de ser importante também para a indústria do turismo. Portanto, nós tendo uma indústria que é naturalmente muito rica na hotelaria, na restauração e noutras atividades similares, temos que tentar o mais possível que a generalidade dos fins de semana do ano estejam ocupados.
Carnaval 2013 em Tomar, desfile-se das crianças, encheu as ruas da cidade. A Câmara de Tomar vai atribuir o suplemento de penosidade e insalubridade a 39 trabalhadores que, nesta altura, ocupam a categoria de assistente operacional nas áreas de atividade de cantoneiro de limpeza, cantoneiro de vias, coveiro e apanhador-tratador de animais, bem como aos 7 trabalhadores que irão ser recrutados no corrente ano. Está em causa um valor de 4,99€. Recorde-se que o Decreto-Lei 93 de 2021 reconheceu que na administração pública existem determinados grupos de trabalhadores que, por razão inerentes ao respectivo conteúdo funcional, nomeadamente a sua natureza, meios utilizados ou fatores ambientais, ou por razões resultantes de fatores externos, exercem a sua atividade profissional em situações suscetíveis de provocar um dano excepcional na sua saúde que deve ser adequadamente compensado. As condições de trabalho tornam-se penosas quando exigem uma sobrecarga física ou psíquica, ou são insalubres quando as condições ambientais ou os meios utilizados no exercício da própria atividade podem ser nocivos para a saúde do trabalhador.
Rádio Web, a primeira a informar.
Altura agora de avançarmos para a nota do dia, hoje com José Rogério.
Certamente que os ouvintes sentem, no final de cada mês, as subidas dos preços da energia, dos bens alimentares e dos serviços, mas também sentem os aumentos das rendas das casas ou das prestações bancárias, no caso de terem comprado habitação com recurso ao crédito hipotecário. Ora, esta quebra do poder de compra dos indivíduos e das famílias poderia levar a uma redução do preço das casas usadas e das habitações novas, mas tal não acontece porque há pouca oferta de casas novas e usadas no mercado do imobiliário, pois do 1 milhão de casas vendidas nos últimos 8 anos, apenas 17% era construção nova. Deste modo, apesar do imobiliário ser um investimento de refúgio, os agentes do setor consideram que o mercado das casas de luxo não terá alteração de preços, assim como as grandes cidades, por exemplo, Lisboa, Coimbra, Porto, Braga e Setúbal, também não terão mexidas nos seus valores. Depois, nas cidades do interior, o preço dos imóveis dedicados aos segmentos sociais médio e médio-baixo terão ligeiras descidas, mas não se antecipam grandes variações, porque continuam a haver casas devolutas, mas, sobretudo, há uma escassa oferta face à procura. No caso de Tomar, os ouvintes já perceberam que os valores do imobiliário estão muito elevados para o nosso poder de compra e para o nível de atividade económica e empresarial do concelho, e por isso a estratégia local de habitação da nossa autarquia poderá dar um contributo na redução dos preços inflacionados que aqui são praticados. De facto, apesar da perda de população em Tomar, a estratégia de habitação da Câmara dispõe de quase 12 milhões de euros para casas a custos controlados, para a habitação social e para parcerias com promotores imobiliários, o que poderia ajudar a estabilizar ou até a reduzir o preço das casas na cidade dos Templários.
E assim ouvimos José Rogério com a sua nota do dia.
Rádio Web, a primeira a informar.
Fechamos então por aqui este espaço noticioso. Continue com a Hertz.
Estas e outras notícias em radioerce.pt.